Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo venha conduzir os nossos pensamentos, a nossa meditação, para que possamos compreender a vontade dele para a nossa vida, cada um de nós. Então, eu estava pensando, raciocinando, sobre a justiça de Deus. Deus é tão justo, tão bom, tão perfeito, tão misericordioso, compassivo, amoroso, bondoso. Deus é amor, né? Então, às vezes a gente aqui na Terra, a gente tem uma imagem distorcida de Deus. Normalmente, quando a gente sofre aqui na Terra, normalmente se coloca a culpa em Deus. Ah, Deus está permitindo isso. Ah, Deus está fazendo isso comigo. Ah, Deus está fazendo aquilo. A sua vida, como a minha, a nossa vida não depende. Não depende da bondade de Deus. Deus é bom e Deus é justo, Ele quer o melhor para nós. Como qualquer mãe, qualquer pai quer o melhor para os seus filhos. Mas, a bem da verdade, é que os pais não têm controle sobre a vontade ou as vontades dos seus filhos. Se os seus filhos querem escolher o mal, caminho, o que é que os seus pais podem fazer por ele? Podem impedi-lo? Não, eles já são maiores de idade, eles já são adultos, às vezes nem são adultos, mas se fazem de adultos. Então, os rebeldes fazem o que querem de suas vidas. E é claro, eles vão colher o que plantaram. Não tem jeito, a justiça de Deus não permite que nós plantemos o que é bom e colhamos o que é mal. Não. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Se a gente planta arroz, a gente vai colher arroz. A gente não pode plantar feijão e querer colher arroz, nem vice-versa. O que você planta, o que eu planto, é o que eu vou colher. Então, quem determina o que eu quero no meu futuro, sou eu, é você. Que isso venha ficar bem claro. Deus nos criou com o direito, o privilégio de fazer as nossas próprias escolhas. Nem os anjos se submetem a Deus por imposição. Eles têm o direito até de se rebelar, como aconteceu com Lúcifer. Então, minha amiga e meu amigo, eu não sei de onde você está me ouvindo. Talvez você esteja me ouvindo de dentro de uma prisão, de uma cadeia. E você está pensando: puxa vida, como a vida foi má para mim, como Deus foi injusto comigo. Porque olha a minha vida, onde eu vim parar? Mas você está aí, não é por conta de Deus, não é ele que quis, não. Foi você que plantou para colher o que está aí colhendo agora. Então, e isso já está escrito. O homem semeia e o que ele semear vai colher. Então, Deus é justo, Deus é perfeito. Mas o bom é que, e aí vem a boa notícia. Se a gente foi burro e plantamos o que não prestava e colhemos o que estamos colhendo o que não presta, Deus é tão misericordioso que ele nos dá a chance de recomeçarmos tudo de novo. Isso é muito glorioso. Deus é muito bom, maravilhoso. Jesus fala isso. Jesus diz assim: qualquer que me confessar diante dos homens, quer dizer, qualquer que me honrar diante dos homens, qualquer que confiar sua vida nas minhas mãos diante dos homens, qualquer que tiver fé em mim diante dos homens, mas, sobretudo, qualquer que me confessar, que me honrar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. E quer dizer, se eu honro ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus também vai me honrar diante do Pai. Quer dizer, eu posso mudar a minha história. Eu não dependo de sorte, de destino. Isso é coisa para as pessoas ignorantes a respeito da fé em Deus. Somente as pessoas ignorantes vivem na base da fé, da sorte, ou melhor, vivem na base da sorte, do destino. Ah, eu quero ler a mão, eu quero ver o que vai ser na minha vida. Isso é ignorância. Isso é paganismo. As pessoas que dependem de sorte ou dependem do destino traçado, elas são completamente cegas a respeito das coisas de Deus. Desculpa falar assim, talvez você se ofenda, porque eu sou muito bruto na minha forma de ser e falar, mas eu estou a falar para você a verdade que liberta, porque só a verdade liberta, às vezes a verdade machuca, mas liberta. Então, essa é a verdade. A sua vida não depende dos outros, minha amiga e meu amigo. A sua vida não depende da sua religião. A sua vida não depende da sua igreja, do seu pastor ou do seu bispo. A sua vida depende exclusivamente das suas decisões. É isso aí. Você toma uma decisão, você pode ter certeza que vai colher os frutos daquela decisão. Queira ou não, você vai colher os frutos. Essa é a minha fé. Essa é a fé que eu tenho professado desde o dia em que conheci o Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. Desde o dia que eu recebi o Espírito da sabedoria, o Espírito do conhecimento, o Espírito da vida. Então eu sei o que vai acontecer comigo amanhã. Se eu planto o que é bom hoje, com certeza amanhã eu vou colher os bons frutos. Mas se eu decido plantar o que não presta hoje, com certeza amanhã eu vou colher os maus frutos. E a culpa é de Deus? A culpa é sua? A culpa é do destino? É a sorte? Nada disso. Isso é conversa fiada para boi dormir. Você acreditar no destino. Quem faz o meu destino sou eu. Quem faz o seu é você. Se você semeia o que é bom, você vai colher o que é bom. Se você semeia o que é mal, você vai colher o que é mal. Não tem mais ou menos. Isso não é filosofia, não. Isso está escrito. O texto sagrado diz, claro, que o homem não deve zombar de Deus, porque tudo que ele semear, isso mesmo vai ceifar. Então, se eu, conscientemente, eu tenho consciência da existência do Deus vivo, e então eu procuro honrá-lo aqui na terra, eu não o vejo, eu não o sinto, eu não o toco, mas eu tenho certeza que ele existe. E então, se eu tomo a decisão de obedecer, de honrá-lo aqui na terra, perante qualquer pessoa, perante o mundo, perante os inimigos, os adversários, se eu escolho seguir os seus passos, andar nos seus passos, decidir de acordo com a vontade dele, honrando-o cada dia da minha vida, então eu tenho certeza também, terei certeza também, que eu estou construindo a minha casa sobre a rocha, a minha vida sobre a rocha. Venham as chuvas, venham as tempestades, os rios podem bater, mas a minha casa não vai cair nunca. Nunca. Não é porque eu determinei, não. Não é porque eu tenho sorte, não. Não é porque eu nasci com o bumbum virado para a lua, não. Nada disso. Conversa mole. Mas porque eu semeei a boa semente, na boa terra, a palavra de Deus. Então, quando Jesus diz, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Em outras palavras, qualquer que me honrar diante dos homens, eu também honrarei diante de meu Pai. Então, a honra que eu espero receber é do meu Deus, do meu Pai, do meu Senhor. Eu não espero honra da porcaria desse mundo, porque a honra e a glória desse mundo é suja, é podre, é interesseira, é vergonhosa, é mentirosa, é enganosa, é diabólica. A honra que eu quero ter é do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu honro, ele vai me honrar. Você está me assistindo de dentro de uma cadeia, ou num hospital, numa clínica, ou você está condenado já à morte por conta de uma doença fatal. Mas se você honrar a Deus agora, neste momento, enquanto eu estou a falar com você, se você o honrar aí onde quer que você esteja, mesmo no meio do charco, da lama, se você o honrar, e para você honrá-lo, você não precisa estar bem vestida, ou num lugar especial, ou dentro da igreja, não, ou diante do altar, não. Você pode fazer o seu altar aí mesmo, onde você está. Você pode chegar e dizer, ó Deus, eu não conheço o Senhor. Eu nunca te vi, não te sinto. Eu nem sei se o Senhor existe. Mas, se o Senhor existe, então ouça o meu clamor agora. Olha só, você se dirige ao Senhor com humildade, mas com fé. Humildade total, mas com fé. Dependência total dele. Quando você faz isso, você dá um passo na direção dele. Um passo! Só um! Umzinho! Um passo que você der na direção dele. Ele vem correndo na sua direção. Imediatamente ele vem te receber, porque ele não quer perder a chance de fazer morada dentro de você. É isso mesmo. Ele quer fazer morada dentro de você. Ele quer guiar os seus passos. Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer ser honrado através de você, por onde quer que você for. Mas primeiro, você tem que honrá-lo com a sua fé, ainda que essa fé seja insignificante, seja mínima. Você pode ter certeza, ele vem correndo na sua direção. É o que está escrito. É o que está escrito na palavra de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível honrá-lo. Mas só o fato de você invocá-lo, só o fato de você dizer, Senhor, eu não sei se o Senhor está aqui, não sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, o Senhor está me vendo, me assistindo, e eu quero me entregar a ti. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero lhe servir. Eu quero honrar o teu nome. Se o Senhor me tira daqui, desse lugar, se o Senhor me dá uma nova oportunidade, uma oportunidade, eu vou honrar o Senhor por toda a eternidade. Mas eu preciso dessa chance. Me dá uma chance e a minha vida não será mais a mesma. Minha amiga, meu amigo, Deus vai fazer isso com você agora, aí onde você está. E isso aí, essa oração simples, simples, mas objetiva, sincera, verdadeira, Deus ouve e faz visitar você na pessoa do Espírito Santo. É. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, 50 dias depois que Jesus ressuscitou. E desde então, o Espírito Santo se faz presente na Terra. Ele vê tudo, todos, ele assiste a tudo e todos. E somente aqueles que o invocam em o nome do Filho dele, Jesus, o recebem. Ele desce sobre aquela pessoa. Você precisa saber de uma coisa. Dá licença. Só beber um pouquinho d'água aqui, porque o gogó precisa. Você não precisa ser perfeito, não precisa ser santinho, você não precisa ser religioso, você não precisa ser uma pessoa direitinha, você não precisa ser um Mauricinho da vida, não. Você pode ser a pessoa mais desprezível na face da terra, a pessoa mais imunda aos olhos de Deus na face da terra, mais pecadora. Mas se você dá um único passo na direção dele, com uma oração simples, mas poderosa, você pode ter certeza que ele vem ao seu encontro. Ele vem ao seu encontro. Isso aconteceu com uma jovem que estava confinada a uma prisão lá nos Cafundés do Judas, não sei nem o nome da ilha que ela estava confinada, não sei nada, não sei o nome dela, não sei a ilha que ela está confinada, um lugar do mundo. Mas ela, na prisão, estava condenada. Condenada irremediavelmente perdida. Mas ela ouviu uma mensagem como essa que eu estou a divulgar, e ela se apegou às palavras de Deus, invocou ao Senhor, e lá na prisão ela foi liberta das drogas, da vida errada que ela vivia, enfim, o inferno que ela vivia. Ela foi liberta. E não só liberta espiritualmente, mas liberta fisicamente. Porque Deus restaurou a identidade dela, a identidade divina. Ou deu-lhe uma identidade divina, um novo nome. Ela é uma nova criatura. Hoje, ela ajuda as pessoas que estão nos cárceres, pregando a palavra de Deus, dizendo, dando testemunho do Senhor Jesus. Hoje ela está honrando o Senhor com a sua vida. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Os que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam, serão desprezados. É toma lá, dá cá. É isso aí. Honra ao Senhor. Custa. Você tem que pagar alguma coisa? Tem que gastar alguma coisa? Você vai gastar um pouquinho de palavras, algum pouquinho de saliva, mais nada. E todos podem ter o mesmo direito. Veja como Deus é justo. Deus é justíssimo, perfeitíssimo. Ele dá a chance para todos. Todos, 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 100%. Mesmo aqueles que morrem sem ter chance, Deus sabe se eles aceitariam ou não se tivesse a chance. E eles vão ser julgados com justiça. E é óbvio que se eles aceitassem Jesus como único Senhor, tivesse uma oportunidade, teriam aceitado, então eles serão justificados, serão salvos. Mas o fato é que você que está sofrendo, que está aí perdido, ninguém dá a mínima para você. Você é um lixo neste mundo. Você tem se considerado um lixo para si mesmo e para o mundo, mas não para Deus. Porque foi isso que aconteceu com o ladrão na cruz do Calvário. Em princípio, quando estavam sendo pregados lá na cruz, tanto eles como Jesus, eles diziam, ué, você não salvou os outros, salva nós também. Quer dizer, os dois ladrões praguejavam contra Jesus inicialmente, no início da crucificação. Mas com o decorrer das horas que eles estavam lá, gemendo, um deles reconheceu que Jesus era inocente. Reconheceu que ele era o Filho de Deus. Reconheceu que ele era Deus em pessoa. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Só isso. E Jesus, na hora, imediatamente, automaticamente, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu amigo, minha amiga, o Deus que nós temos crido e anunciado é justo, é perfeito, é misericordioso. Tanto que ele ouve até a oração da última das criaturas desse mundo, do mais pecador, ele ouve. Mas tem que ser sincera. Fale com Deus aí onde você está. Fale com Deus aí. Converse com Ele. Eu costumo dizer para as pessoas fazerem o que eu fazia. Quando estava muito aflito, eu entrava no banheiro, fechava a porta e fazia a oração para ninguém me interromper dentro do banheiro. A Viviane, a minha filha, ela, quando jovem, ela abria a tampa da privada e colocava a cabeça perto ali da água, perto, e se humilhava diante de Deus. E Deus a usa, como também a Cristiane. Deus usa aqueles que querem honrá-lo. Se você quiser honrá-lo, se você honrá-lo, ele vai honrá-lo. Não interessa o que você fez de errado. Ele vai atender a sua súplica, o seu clamor imediatamente, onde quer que você estiver. Ele é o Deus, o Salvador. Só Ele pode salvar você, mais ninguém. Ninguém. Não conte com ninguém. Ninguém. Só Ele. Só Ele pode tirá-lo dessa situação. Então, fale com Ele. Qualquer que seja o lugar que você se encontra nesse momento, fale com Ele. Você quer o batismo com o Espírito Santo? Você pode recebê-lo agora. Agora. Você pode recebê-lo agora. Não precisa nem terminar o jejum de Daniel. Você pode recebê-lo já. Só depende de você. Porque o Espírito Santo desceu e está conosco desde os dias de Pentecostes, buscando pessoas que queiram honrar o Filho dele, Jesus, aqui na terra. Se você quiser, então ele vai honrar você. Aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Qualquer dos homens que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. E disse mais, você quer servir ao Senhor Jesus? Você quer realmente ser um servo dele? Olha o que ele diz. Assim, pois, qualquer de vós, inclusive você, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então você tem que renunciar seus sonhos, seu futuro, tudo, para ser discípulo dele, para segui-lo, para aprender dele, para ser um instrumento nas mãos dele. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.